Política. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Angela Magalhães.
Muito bom dia. 11:06, 26 graus a temperatura hoje, segunda-feira, 28 de janeiro, nos encaminhando para o final de mais um mês. Ou melhor, né, o final do primeiro mês do ano de 2019. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, estamos iniciando o Temática no seu segmento painel, né, no seu segmento de conversas, trazendo à tona sempre um assunto para interagir com você, o nosso ouvinte. Hoje, dia 28 de janeiro, nós lembramos, digamos que até temos que pensar, né, nesse dia como um dia extremamente especial, porque hoje é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Quando a gente fala em trabalho escravo, a gente se remete a uma visão extremamente chocante de pessoas trancadas, acorrentadas, pessoas que ficam trabalhando 15, 20 horas por dia, assim. Não precisamos chegar ao extremo. Existem características de trabalho escravo bem mais amena e que a gente passa batido todos os dias e a gente não se dá conta. Talvez por isso surgiu também a importância deste dia, né? 28 de janeiro, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Estão conosco hoje para conversar sobre esse assunto a irmã Maristela Galiotto, ela que faz parte do Centro Profissional para a Cidadania da Associação Murialdina São José. Irmã Maristela, muito obrigada pela sua vinda. Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes desse painel que vão nos acompanhar, nos ouvir nesse nosso debate.
Muito bem. Também com a irmã Maristela, a Jéssica Labatute, que coordena o Centro Profissional para a Cidadania. Jéssica, bom dia, muito obrigada, viu?
Bom dia, bom dia a todos.
Vou pedir para tu trazer o microfone à tua direção. Isso, obrigada.
Obrigada pelo convite. Vamos nesse debate muito importante e necessário.
Com certeza, ainda mais fazer esta reciclagem, né, de ideias e de pensamentos. Também conosco, que participa da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador Renato Oliveira. Bom dia, vereador. Muito obrigada pela sua vinda.
Bom dia, Rosângela. Bom dia, debatedoras. Bom dia, os ouvintes. Quero, mais uma vez, agradecer pelo convite. Estamos aí para participar. A gente sabe da importância desse dia de luta de todos nós.
Sem dúvida. Dia de luta. Falou bem, vereador. Presidente do Sindilojas Caxias do Sul, Idalci Manchini. É Manchini, né?
Idalci
Manchini, né? Idalci, muito obrigada pela tua vinda. Eu sei que é difícil a gente falar, não só em nome do Sindilojas, né, Idalci, mas você tem uma trajetória longa no que diz respeito ao mercado de trabalho. Dá para a gente fazer uma reciclagem aqui de ideias e projetos também em relação ao trabalho escravo, não só no Brasil, mas um pouquinho aqui. A gente puxar um pouquinho para Caxias do Sul. Bom dia e mais uma vez obrigada pela tua vinda.
Bom dia, Rosângela. A Sindilojas Caxias agradece o convite e poder debater junto com os meus colegas aqui de mesa um assunto que, como você falou, talvez não é muito agravante aqui na nossa cidade, mas quando se fala em país ou até em estado, sim, ele é um assunto que deve ser debatido sempre. Não somente neste dia que estamos comemorando.
Infelizmente, né, Dalice, a gente precisa conversar. Quem dera a gente não precisasse mais falar sobre esse assunto, porque não existiria mais. Só para vocês terem uma ideia, o Ministério do Trabalho divulgou a chamada Lista Suja do Trabalho Escravo, na qual 209 empresas foram denunciadas pela prática desse crime. A atualização desta lista informa que de 2005 a 2018, 2.879 trabalhadores foram submetidos a exercer atividades laborais em condições degradantes e desumanas pelos seus contratantes, segundo a publicação da Agência Brasil. A novidade dessa lista são 50 novos nomes que não constavam nesta lista anterior. Que é um ponto negativo, ou seja, empresas que estão entrando na chamada lista suja. Um outro fato inédito, pela primeira vez, um empregador doméstico aparece na lista. E, bom, eu vou deixar mais para frente falar e citar algumas grandes empresas que estão nesta lista do trabalho escravo. Eu queria começar pela irmã Galiotto. Irmã, vocês trabalham com um centro profissional, vocês trabalham direcionados
a jovens.
A jovens e abrir caminhos no mercado de trabalho, né? Como a senhora vê hoje, 2019, século 21, irmã, vocês que também têm uma trajetória, né, as irmãs Murialdina, de um trabalho incansável no quesito de melhorar o ser humano. E ainda hoje, irmã Maristela, temos o problema do trabalho escravo no Brasil.
Bom, eu queria iniciar dizendo o seguinte, que nós fomos convidadas a coordenar esse projeto com jovens na área da aprendizagem, ou melhor, na área da profissionalização dentro da área do vestuário. Este ano vamos completar 20 anos. Um projeto que era vinculado à Fundação da Assistência Social, né? E atualmente, este ano 2018, foi assumido completamente pela Associação das Murialdinas de São José. E nós, com muito carinho, a gente leva adiante esse projeto porque nós temos por carisma, né, o atendimento a crianças, jovens e famílias. E neste centro profissional nós temos exclusivamente nesses últimos 2-3 anos aqui, é atendimento a jovens em situação de vulnerabilidade social e justamente para abrir caminhos para eles, né, na questão da inserção no mundo do trabalho. É isso que a gente faz, assim, com muito carinho. São anualmente 60, 62 jovens que em todos, diariamente, a gente, através de conversa, através de diálogo, através de palestras, né, a gente coloca para eles a situação dos deveres e direitos que eles têm ao ingressar no mundo do trabalho.
Nesse diálogo, irmã, entra o trabalho escravo, vocês conseguem dialogar com esses jovens para a gente trabalhar um pouquinho na prevenção, né? Porque ainda existe, é um fato no país, o trabalho escravo. Então, as pessoas precisam falar sobre isso.
Sim, até eu gostaria que a Jéssica colocasse... Isso, que ela colocasse, porque ela justamente convida bastante palestrantes, né, tem dinâmicas, etc., assim, onde, através também de uma assistente social que nós temos, né, então eles fazem muito esses debates, né, em
todos os campos.
Esse é um
assunto presente, Jéssica.
Isso, exatamente. A gente procura desenvolver neles, né, todo entendimento que eles precisam ter, porque eles estão ali para se preparar para o mercado de trabalho. Então, além de chegar no mercado preparados para assumir uma posição, um emprego, eles também têm que entender quais são os seus direitos enquanto empregado, né? Uhum. Então, a gente vai através do INSS buscando palestras, profissionais capacitados, que tirem as dúvidas deles e que façam que eles entendam o quanto eles têm de dever, mas o quanto eles também têm de direitos enquanto trabalhadores, porque muitos ali é o seu primeiro emprego. Como eles estão conosco com uma cota, eles são jovens aprendizes, né? Sim. Eles já têm a sua carteira de trabalho assinada, eles já têm todos os seus direitos trabalhistas assegurados ali. Mas no futuro, a gente não sabe aonde eles vão, com que dificuldades eles vão se deparar. E esse é o nosso objetivo, além de preparar eles, né, com todo o suporte que eles precisam para estar entrando nesse mercado de trabalho, fazer fazer com que eles entendam que, ok, eles vão ter do seu trabalhador as suas exigências, mas também precisam ter ali assegurados todos os seus direitos, né, independente da função que eles vão assumir. Então, a gente, desde esse primeiro emprego, desse primeiro contato que eles têm ali conosco, que é no mercado de trabalho, eles já vão desenvolvendo isso que a gente sabe que em muitos lugares aí talvez ainda não tenha, não seja talvez o caso de Caxias, mas que muitas pessoas acabam se submetendo a funções, né? Pela necessidade, por dizer, não, esse é meu emprego, eu preciso fazer isso. Mas até que ponto, né, que isso é realmente algo que eu devo fazer, que é assegurado por uma lei, que tem o meu direito ali preservado, né, que eu tô seguro naquela função. Então, a gente acaba debatendo com eles diariamente, né, o nosso curso ele é de um ano, então esse é um período que eles acabam tendo toda essa experiência, esse contato, tirando dúvidas e perguntando, tá, mas isso pode, isso não pode, isso é legal, isso não é. Então, a gente tem todo esse aparato ali com esses 60 jovens que tem essa grande oportunidade, né? Nós somos uma escola formadora de Caxias, Caxias tem outras, e a gente acha que nesse conjunto aí de profissionalização do mundo do trabalho para jovens, acaba aí preparando uma geração, eu diria assim, que eles ficam bem conscientes
e dessa... como é importante.
É muito isso. Importante.
É muito importante no sentido de que, mesmo necessitando, a pessoa precisa saber que tem direitos.
Exato.
Clarice, isso cada vez mais é algo que a luzinha amarela acende, porque, infelizmente, com o passar do tempo, a gente vem sofrendo modificações, principalmente até nas leis trabalhistas, né? Nesse sentido, o Sindilojas, que trabalha aí com o comércio varejista, como é que vocês veem hoje o trabalho escravo e o que, que dá para a gente saltar e a gente discutir aqui no programa hoje, Clarice?
Bom, o Sindilojas, ele é o representante legal dos empresários do comércio. Trabalha junto com nós, eu digo que é um aliado nosso, o sindicato laboral. Então, somos nós patronal e tem o sindicomerciários, que é o sindicato laboral. Eu vejo que Caxias do Sul, eu não tenho dados concretos que algum comércio esteja fazendo, tenha tendo trabalho escravo. Mas eu diria que o trabalho escravo, ele pode ser
mais amplo
do que só, né, aquela coisa de trabalhar 24 horas. Eu vejo o trabalho escravo acontecendo quando um funcionário trabalha 2, 3 meses e acaba a empresa fechando e ele não recebendo seus direitos. Isso para mim é um trabalho escravo que eu, né, não assino embaixo e acho que não deveria acontecer.
E até de coisas simples, né, Dalice, você que vê o comércio como um todo também, às vezes lá estabelecimentos com um banheiro que não tem nem janela.
É, talvez nem banheiro tenha.
É, estabelecimentos que não tem uma cozinha para tu tomar uma água, para tu esquentar um chá, uma região fria,
isso,
né?
É.
Então, nesse sentido, está sendo feito algum trabalho, Dalice, de conscientização, de chamar à tona, não só os gestores, mas também a comunidade como um todo?
Sim, Rosângela. Nós temos lá como uma meta e também como uma bandeira a livre iniciativa, onde o comércio hoje ele pode abrir todos os dias do ano, inclusive feriados e domingo, com exceção somente de 1º de janeiro, 1º de maio e Natal, 25 de dezembro. A gente fala que o empresário tem essa livre iniciativa de ocupar a mão de obra dos seus funcionários, mas isso não dá direito de explorá-los,
é,
né?
Verdade.
Então, a gente tem que ter essa consciência. Nós temos o Ministério do Trabalho bastante atuante aqui em Caxias e em várias ocasiões o Vânios, que é o coordenador...
Inclusive era para ele estar aqui, mas neste momento ele está em Brasília e não conseguiu uma brecha na agenda, mas a gente sabe que eles atuam muito fortemente
muito,
aqui, né?
Muito fortemente. E eu não vejo que ele tenha casos assim dentro do comércio, mas sim, como foi comentado antes, na agricultura, principalmente nas safras,
sim,
tem bastante, e ele está bastante atuante em cima desse trabalho todo.
O vereador Renato Oliveira, que participa da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, mas que também tem uma vasta experiência, Renato, tanto pelo tempo que está na casa e também por esse contato, né, da comunidade. Porque uma das entidades que as pessoas lembram na hora de algum problema voltado à cidade, geralmente é a Câmara de Vereadores. Como é que é para vocês esse assunto que ainda é notícia, né, no Brasil, Renato?
Infelizmente, ainda é notícia e como tu disseste há pouco tempo aí, foi ampliado o número de empresas que estão explorando
o seu funcionário.
Seus, né? Funcionários, né? Inclusive, nesta lista consta Caxias também.
Uhum.
Importante dizer que nessa lista consta Caxias também. E além disso, o que a gente pode ser dito neste momento? Além disso, a reforma trabalhista que foi feita agora dá muitos poderes.
Flexibilizou algumas...
Deixou que fosse esse trabalho escravo fosse legalizado. Uhum. Nem todo, porque nem todos os patrões, como falou aí da lista aqui, como Caxias se consegue, tem um outro, muitos, vamos dizer que 99,9%, tem um outro pensamento, tem um pensamento de trabalhar, independente de qual categoria, se está na área... metalurgia, comércio, enfim,
serviços,
enfim, mas alguns já pensam diferente. A lei está favorável. A lei que foi feita, a reforma trabalhista, e o fim do Ministério do Trabalho, a partir do fim do Ministério do Trabalho, que foi agora, que foi incorporado em outras secretarias, foi tratado como... Então, hoje, com a forma da lei trabalhista, uma vez, se a pessoa fosse... E tivesse algum trabalho escravo, alguma coisa, eles iam na justiça e pronto. Hoje as pessoas têm o medo de ir para a justiça, porque normalmente se eles perdem qualquer uma coisinha na justiça, por um ponto ou outro que não foi cumprido no acordo do dissídio, eles estão perdendo todos os outros direitos deles. Então o trabalho escravo hoje não é só a partir dos 21 anos das pessoas, não, trabalho infantil também, né, irmã?
Trabalho infantil também,
isso é. A gente pode saber que na nossa periferia, e algumas empresas têm ainda Caxias. Então, esse serviço, quando deu a gente vê as manchetes, aumentou o serviço.
Aí a gente pega a necessidade do ser humano, a gente pega as dificuldades do dia a dia, se compara com flexibilização de algumas leis trabalhistas. Estamos vivendo um momento que dá para dar volta, gente, na visão de vocês. Vendo essa juventude entrando no mercado de trabalho, Jéssica, a gente sabe que eles entram com uma vontade enorme, né? Mesmo os que se formam, né, Darice? Tem aí o primeiro emprego, são vários projetos. Dá uma sensação até de impunidade quando a gente se depara com números assim.
É algo assim que é preocupante quando a gente para pensar, né? Isso que o vereador fala, a gente também tem a data da reeducação do trabalho infantil, mas em contrapartida a gente tem algumas leis que nos favorecem, né? A questão do jovem aprendiz. Se essa lei não tivesse em vigor, se a gente não tivesse essa oportunidade de escolas profissionalizantes, dentro das empresas, o espaço da aprendizagem profissional, jovem aprendiz, as cotas... Isso estaria muito mais ampliado, né? Então, nossa preocupação seria muito maior. Então, eu acho que através disso, pensando no futuro, né? Já com essas leis novas, com toda essa questão dessa preocupação de a gente estar falando sobre esse assunto, penso que daqui para frente a gente tem que amenizar cada vez mais, né? Qualificar essas pessoas, essa juventude que está entrando, né? Reforçar as pessoas que talvez não tenham todo o conhecimento sobre as leis, sobre os seus seguros, enfim, que essas pessoas também se sintam fortalecidas, empoderadas, e que isso a gente venha falar futuramente disso como algo do passado, né? Que não nos preocupe mais.
O Renato e a Idalice tocaram em pontos que a gente sabe que no cotidiano é assim, né? A necessidade de ter que ter um trabalho, o medo de falar. Mas isso pode ser ultrapassado quando as pessoas se unem, duas ou três pessoas. O que eu vejo a importância muito grande nisso, Idalice, numa empresa... Você conversar com gestores, você trocar ideias. As pessoas ainda têm muito medo disso, né? Renato, você que foi durante muitos anos, né, funcionário da Mundial, né? Está licenciado agora para vereador, mas sabe o que é o ambiente de empresa? Eu acho que esse medo tem que ser ultrapassado, porque as pessoas têm que ter o direito de conversar com o seu coordenador, com o seu gerente, com o seu colega de trabalho e chegar num consenso.
Vamos lá. Pode, vai. Assim, Rosângela, existe os dois lados. Tem o lado empresarial e tem o lado laboral. Uhum. No lado empresarial, também estava ficando muito alto o custo da empregabilidade, né? Porque se hoje, se um funcionário, você contrata ele para ganhar R$1.000 por mês, ele acaba ganhando por mês 2.024, porque é 102, não sei o que, os encargos, tá? Então, tem muito desses valores, que é o salário, que ele, o funcionário, é para ele, ele bota no bolso. Mas tem outros encargos que... O empresário paga, o funcionário não recebe e vai para a conta de um outro, que é tipo o INSS, o SESC, o SENAC, todas essas outras coisas, né? Também a gente tem que levar em conta que 38% da carga de tributos o funcionário não está na empresa trabalhando, que são os feriados, férias, um terço sobre as férias e mais um outro tanto, por exemplo, auxílio doença. Então, são 38% do salário deles que comporta como custo para o empresário e ele não está na empresa. Então, tem esses dois lados.
E que deveriam retornar esse dinheiro que a empresa paga para a comunidade. Com Mas, certeza. Infelizmente, num país chamado Brasil, que se desviam tantas verbas...
Se delui.
A não. Verba dos impostos não retorna.
Vai e não volta. É. Né? Então, tem esses dois lados. E eu penso também que para amenizar um pouco esse problema... O governo, o principal trabalho dele é criar infraestrutura e trazer empreendimentos, que precisamos de emprego. O Estado, Caxias, precisamos de mais emprego, tem que gerar mais emprego. E não é porque nós estamos na era da tecnologia, porque a cada emprego que fecha em função da tecnologia, abre 2,5 empregos a mais. Então, não é isso que está... fazendo essas demissões todas, né? Então, tem que haver um contraponto entre governo, empresários e a parte laboral num todo, para que fique mais leve, que fique mais agradável trabalhar. E sim, como você falou, está cada vez mais aonde as partes interessadas sentam e conversem. Tem que conversar.
Porque, querendo ou não, o gestor, ele pode até pensar que hoje em dia se pensa muito em gasto, mas o gestor hoje, ainda bem, né, o gestor que quer ampliar sua cabeça, ele está ciente de que ele não está gastando, ele está investindo, porque ele vai retornar.
Sim.
Né, Renato?
Com certeza. Importante dizer, poucos dias agora, o nosso presidente eleito, ele já assumido, empossado.
Aliás, diga-se de passagem, o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos, que ano passado era a vereadora Denise, este ano é o vereador Rodrigo Beltrão,
exatamente.
São quantas pessoas na comissão, vereador?
Cinco pessoas. Vereadores.
E que lidam e continuam lidando diariamente, não só com queixas, mas também com projetos e melhoria nesse sentido.
Com certeza, mas eu gostaria de fazer uma ressalva. O que aconteceu, Rosângela, agora este ano que... Nós, a previsão, que era a mínima coisa, né? O salário mínimo fosse a R$1.006. Ficou em 998. Não parece, mas é um jeito, uma forma do governo sacrificar mais as pessoas mais pobres, mais que têm mais dificuldade. Sim, porque assim, pobre. Tu imagina, R$8 parece que não é nada. Mas dava 4 litros de leite para as pessoas. Para uma pessoa, para um aposentado que pega aquele valor, que se eles passou dos 60 anos de idade, ainda Caxias, ainda é, por enquanto é os 60 anos, né? Ainda. Pode ser que venha a ser que nem Porto Alegre, que venha os 65, porque o preço da passagem também aqui é caríssimo, né? Embora que o transporte seja bom, mas é caro o preço do valor da passagem. Mas eu quero dizer, a forma de tirar esses R$8 por mês das famílias é muito dinheiro. É muito dinheiro no fim do mês para a pessoa. Porque às vezes as pessoas vinham só acompanhadas aí na TV mesmo, tem a propaganda dos mercados. Aqui tem uma promoção aqui, uma promoção ali. Eles vão lá naquele mercado, vai perto, vai andar a pé, sei lá quanto tempo. Ou se consegue pegar o ônibus. Se pegar 4 caixinhas de leite... Olha que dura dias.
Não, sem dúvidas, a necessidade para a pessoa que
assim, então isso aí é um jeito de sacrificar também, não deixa de ser uma coisa escrava. Porque aqui eu comprando leite mesmo, que teve sonegadores, que apoiaram soda, apoiaram várias coisas que houve no leite, mas pessoas assim necessitam para tomar seu medicamento. Então tem coisas que vem acontecendo, não só as leis trabalhistas que estão prejudicando. E como tu disseste, o trabalho em grupo, na área sindical, eu entrei na Câmara, eu entrei no Ebre 18 de novembro de 85, que eu sou funcionário da Ebre, né? Hoje é mundial, né? Hoje é mundial. Mas eu sempre, nessa época do recesso, eu estou lá uma semana, duas semanas. Eu, em virtude de outros problemas particulares, não pude mais ir lá na porta da empresa conversar com os trabalhadores, conseguir, senão eu ia lá trabalhar no terceiro turno, da meia-noite às seis, mesmo que depois tinha que, com o telefone permanente ligado, dois telefones ligado, e depois quando chegava em casa, tocasse o telefone, estava lá, apenas umas duas horas eu ficava em casa, tipo das 6h15, 6h20, ficava em casa até 9h da manhã, ficava ali em casa dormindo umas duas horas, depois de noite mais de novo, e a sessão era tarde, me facilitaria participar um pouco, menos uma semana ou duas. E agora, nessa época do recesso, nós fizemos alguns pedidos de informação, e temos pauta para amanhã também, lá na Câmara, para participar mais do dia a dia, né? Porque o trabalho, as pessoas aceitam fazer uma limpeza a qualquer preço, há um prato de comida. Na véspera do Natal, na véspera do final do ano, estava fechado o restaurante comunitário. Então, assim, onde tem as pessoas, eu nunca vi tanta gente como vi esse ano dormindo debaixo de marquise. Eu nunca vi. Eu nunca vi em outras épocas, lá no meu bairro, moro no Fátima há quase 50 anos, lá dormindo na rua lá.
O desemprego assusta e, ao mesmo tempo, fragiliza, né, Delice? Porque a gente também fica... A gente que tem um emprego, a gente acorda todos os dias na iminência de estar, e daí? Como será essa semana? Uhum. O medo de se perder o emprego talvez iniba até o medo de se exigir os direitos. E aí, piora ainda mais.
Isso, né? Piora. Mas esse é o pivô de tudo isso é a empregabilidade. Entendi. E Caxias do Sul, quando perde 25 mil empregos formais, nós estamos falando só dos empregos formais, é muita coisa para uma cidade que nem a nossa.
Apesar de hoje estar no topo da empregabilidade comparada às outras cidades, nós temos o quê? Quase 500 vagas em aberto. É. Mas mesmo assim, 500 vagas para uma região, porque não é só Caxias do Sul, né? As pessoas vêm de fora para trabalhar, não é nada.
E bem lembrar que isso é só uma reposição das vagas perdidas, das então 25 mil, tu bota 500, não,
temos
não
muito
é
chão
nada,
pra correr
tem
ainda,
muito
né?
chão para chegar irmã, ao
tem
patamar.
Tem muito curso para vocês darem para preparar esse pessoal.
É verdade. A Delícia estava falando sobre a questão, assim, que município aqui precisaria mais empresas, né?
Sem dúvida.
Aí nós já dissemos, né, no centro profissional, que nós precisaríamos mais escolas profissionais. Porque basta dizer que em outubro, quando a gente fez as inscrições para o curso deste ano, nós tivemos 328 jovens que se inscreveram. E nós temos apenas capacidade no espaço físico para 60, 62 jovens. Então, na realidade, eu penso assim que o
mão de obra tem, né?
É, que o município deveria, assim, se preocupar mais, criar algum espaço, né, para dar oportunidade para esses jovens aprenderem, porque a gente ouve pelas notícias do comércio, precisa experiência, precisa experiência. Mas se não tem quem oportuniza, né, a esses jovens?
Sem dúvida. O ensino técnico, na verdade, né, hoje em dia está mais latente do que até a própria universidade, né? Se a gente for direcionar, principalmente nessa mão de obra mais voltada aqui a Caxias do Sul, eu não tenho dúvidas de que o mercado absorveria toda essa mão de obra que está surgindo por aí. 11 horas e 34 minutos, hoje conversando sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que é lembrado neste dia 28 de janeiro. Conosco, a irmã Maristela, o vereador Renato Oliveira, a presidente do Sindilojas, Idalice Manchini, e também a coordenadora do Centro Profissional para a Cidadania da Associação das Murialdinas de São José, a Jéssica Labatut. A gente vai chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos com a sua participação também através do WhatsApp, que já está aqui na minha tela, 99953-0616, ou através do telefone 3220-9400. Já voltamos.